Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista aqui do Papo Binário, nosso programa de entrevistas da Mente Binária. Hoje eu estou aqui com a Jéssica Borges. Tudo bem, Jéssica?
Tudo bom, Fernando. E você?
Tudo certo. Obrigadão por vir, por topar fazer essa entrevista com a gente. Bom, a Jéssica é líder técnica da célula de SMT, Security, Technology e Management, na Tempest. Jéssica, três coisas aí, né? Segurança, tecnologia e gerência. Como é que é isso? Como é o seu dia a dia na Tempest?
Tá, a célula que eu cuido hoje na Tempest, né? A gente atua com os dispositivos de segurança da informação do cliente. Então, são as ferramentas de TI que são voltadas para proteção. Dentre elas, a gente tem Anti-Spam, a gente tem Firewall, DLP, EDR, vários tipos de ferramentas. E a gente trabalha mantendo essas ferramentas operacionais e, além disso, prestando a consultoria da segurança da informação. Então, olhando para essas ferramentas e provendo melhorias e olhando o que pode ser ajustado, o que pode ser melhorado para garantir que elas estejam em pleno funcionamento e mantendo o ambiente seguro.
Oh, mas não basta só comprar a ferramenta, não? Tem que configurar também?
Tem que configurar também. Infelizmente, não é plug and play, não. Não é igual o mouse que a gente espeta e morreu o assunto, né? Precisa de tuning e de melhoria contínua em todas essas ferramentas para garantir o funcionamento.
Quando você fala contínua, eu fico imaginando que assim, sei lá, eu tô numa empresa, né, cliente, eu preciso proteger meu negócio aqui, compro uma ferramenta de alguém, né, X, antivírus, firewall, anti-spam, né, você falou, EDR, DLP, né, vários tipos de ferramentas que hoje existem, né, e coloco aqui no meu ambiente e tal. E aí, sei lá, ligo tudo no máximo. Aí a impressão que eu tenho é que assim, nada vai funcionar, porque vai bloquear tudo. Aí eu preciso jogar tudo para o mínimo, sei lá, para o médio. E aí, faz parte do teu trabalho chegar nesse meio termo onde seja algo que não impeça as pessoas de trabalhar, lógico, mas que forneça uma segurança? É mais ou menos isso?
Isso, é exatamente isso. E aí a gente está sempre olhando para esse cenário, porque o ambiente das empresas, ele é vivo. Né? Então, está sempre mudando. Então, quando você compra a ferramenta, você tem um ambiente, você tem um cenário e você precisa se adaptar a ele.
Sim.
E conforme o dia a dia da empresa muda, esse cenário muda junto.
Pode crer.
Então, a gente está sempre ali olhando para essas questões e fazendo esses ajustes. Né? Então, a gente já identifica. A gente tem diversos relatórios, diversos reports que a gente envia para os clientes para garantir saúde, para analisar log. E aí, a gente já sinaliza antes daquilo se tornar um problema. Então, a gente olha e fala, poxa, esse comportamento aqui mudou. Isso daqui pode virar um problema. Uhum. Tanto para um vazamento, porque precisa, né, a gente precisa ser mais assertivo ali no bloqueio, quanto para uma coisa que está bloqueando um cenário, uma atividade válida da área.
Sim. Mas até que ponto isso fica na responsabilidade assim, de quem é esse cliente? Porque eu fico pensando assim, se não sei se todo mundo tem noção, né? A pessoa tá lá na área da empresa dela, e ela precisa proteger. Então, coloca um monte de ferramenta ali e também contrata pessoas, né, uma consultoria, como o teu time, para cuidar, para ajustar aquilo no ambiente, de acordo e tal. Só que, como você falou, o ambiente é vivo, vai ficar mudando. A pessoa vai inserir novos servidores, sei lá, vai migrar para a nuvem, sair da nuvem, mudar de nuvem. Não sei, coisas vão acontecer ali. É, tem uma responsabilidade do meu lado, se eu fosse seu cliente, por exemplo, de ficar te informando dessas mudanças, fazer esse processo junto com você, ou eu posso simplesmente pago a ferramenta, pago o serviço e vou para a praia?
Não, realmente precisa dessa responsabilidade. É um trabalho a quatro mãos, né? Porque assim, conforme a gente tem um tempo ali, uma maturidade com o cliente, a gente vai entendendo o funcionamento e a gente consegue passar a opinar muito mais.
Uhum.
Mas isso nem sempre acontece, e principalmente, por exemplo, num começo de contrato, a gente vai depender 100% das informações que o cliente nos passa.
Sim.
A gente não tem essa visibilidade, a gente não está dentro do cliente. Então, é necessário um trabalho a quatro mãos para que essa consultoria seja bem feita. Né? Então, ele
Legal.
Precisa trazer essas informações, esses insumos, para a gente trabalhar a partir deles.
E participar, tem que ter um mínimo de interesse de ser protegido também, né?
Exatamente. Trazer para onde eles querem ir. Né? Qual que é o objetivo deles enquanto negócio para a gente poder adequar a segurança da informação a esse objetivo.
Legal. E assim, eu imagino que existam os ambientes sejam muito, muito diferentes uns dos outros e com ferramentas diferentes também, às vezes versões de ferramentas diferentes. Como é que é? Eu sei que você lidera um time, Então, esse time vai olhar qual é a ferramenta que o cliente tem e tal, e configurar, e sugerir a configuração mais adequada ali. Como é que é para esse time entender de várias ferramentas, assim? É meio multidisciplinar o negócio, né? Porque antes PAN, ADR, não sei o quê, DLP, e cada uma dessas categorias tem várias ferramentas, né? Você normalmente, o seu time foca mais na, tipo assim, na estrutura, no que são as coisas para poder entender e saber operar com qualquer uma, né? Ou tem especialidades em ferramentas em específico, assim? Eu não vou te perguntar qual é a melhor, qual é a pior, porque isso, né, não, é subjetivo também. Mas como é que você lida com isso na sua contratação, no treinamento do time, coisas do tipo?
A gente acaba tendo algumas necessidades voltadas para alguns produtos específicos, né? Que a gente busca, às vezes, profissionais capacitados nesses produtos específicos.
Porque tem muita demanda.
Mas dentro do time de STM, nós fizemos a divisão por células técnicas para facilitar e trazer pessoas especialistas naqueles cenários. Então, a gente tem uma célula focada em endpoint, que são as ferramentas que são lá voltadas para o usuário final, como o anti-spam, o antivírus, que é instalado na máquina do usuário.
Uhum.
Temos uma célula de perímetro, que cuida da parte de borda. Então, é proxy, firewall, IPS. E temos uma célula de gestão de identidade, que cuida da parte de cofre de senha, né, acesso seguro. E aí a gente consegue focar as pessoas, né, focar o desenvolvimento das pessoas nesses cenários específicos. E aí, quando a gente presta o serviço, qual que é o diferencial? É justamente... é que a gente tem profissionais especialistas, que é hoje um gap que as empresas acabam tendo, porque você tem um time de segurança reduzido. Uhum. Então, você tem 2, 3 pessoas para cuidar de 10, 12, 20 ferramentas. Elas não vão ser especialistas em todas aquelas ferramentas. E aí a gente consegue trazer essa especialidade para o cliente.
Não, com certeza. Eu entendo isso. Acho que a área de segurança cresceu muito e começa a exigir muitas especialidades, né? Eu trabalho na área de segurança há uns 10 anos e as pessoas falam de coisas, né? Tipo, EDR, DLP, nunca vi. Não sei o que é, não sei mexer. Não faço ideia. Essas siglas surgiram, eu já estava trabalhando e estava ocupado enquanto elas surgiram. Então, trabalhando. Então, eu não vi. Né? Então, eu acho que faz bastante sentido uma célula que trabalha com produtos de endpoint, por exemplo. E talvez no futuro aí, se a demanda cresce muito... talvez até uma subdivisão daí, né? A pessoa só de anti-spam, a pessoa só de, não sei.
Sim, só de antivírus.
Só de antivírus. Porque aí vai ter que estudar vários, né? Hoje mesmo eu instalei um na minha máquina, que eu acho que estava infectado. Instalei um antivírus, não vou falar qual, mas instalei. E abri lá o console dele e tinha um monte de coisa diferente. Não é assim, vou pegar vírus, né? É um monte de configuração lá e tal, proteger... a pasta contra ataque de ransomware, tipo, na verdade, meio genérico, assim.
Uhum.
Aí eu falei, bom, quero proteger minha pastinha aqui contra ataques de ransomware, demorou. Aí quando eu abri um programa para poder editar um arquivo que estava lá dentro, ele bloqueou já. Ninguém pode mexer nessa pasta. Falei, mas é minha, eu quero. Como é que funciona isso? Por isso que era uma proteção genérica, ele estava tentando segurar o rojão. Aliás, falando em ransomware, você fez uma palestra dentro do programa do Action Talents, justamente sobre ransomware, né? E eu queria te perguntar um pouquinho sobre essa tua palestra aí. Qual foi a abordagem, né, de ransomware e como é que está a ransomware hoje na preocupação desses vários clientes que você tem ou nos desafios em configurar essas ferramentas para segurar o rojão dos ransomwares atualmente?
O ransomware ele é uma preocupação crescente, né? Ele vem... Essa palestra eu trouxe um pouquinho dessa história, né, de onde o ransomware surgiu e tudo mais. Mas, assim, hoje, ele ainda é uma preocupação crescente. Ele foi mudando ao longo do tempo, né, a forma como ele atua. Então, antes ele encriptava as máquinas de forma aleatória e alguém ia pagar. Depois, os atacantes passaram a olhar para alvos específicos, então, empresas específicas, né, e ter aquele target com a ideia de inviabilizar a operação e aí obrigar que a empresa pagasse. Depois eles passam a fazer isso junto com o vazamento dos dados.
Uhum.
Então, se você não pagar, além de você perder seus dados, eu vou expor na internet e aí entra a LGPD, né, e uma série de questões. Só que quando isso começou a chamar muita atenção com aquele caso do oleoduto, que aconteceu nos Estados Unidos, né, eles perceberam que o Estado declarou estado de emergência, né?
Sim.
Por conta desse ataque, inviabilizou o acesso ao petróleo e tudo mais, né? Então, chamou muita atenção e as investigações foram muito fortes. Eles falaram, a gente não quer mais isso, né? A gente não quer mais essa exposição. E aí eles passaram a fazer só o sequestro dos dados para a exposição, né? Então, eles falam, tá, se você não me pagar, eu vou liberar seus dados e aí você vai ter que sofrer as consequências de reportar um incidente, de pagar multa, né? Dependendo do país que você tá e tudo mais.
Então, tem grupos hoje trabalhando sem encriptar, roubam os dados e ameaçam expor. É isso.
Isso, exatamente. Porque a partir do momento que você inviabiliza a operação da empresa, chama muito mais atenção.
Ah, entendi. Polícia atrás de você, essas coisas.
Exatamente.
Entendi.
Entendeu? E aí era uma atenção que eles não era desejada,
Não
né?
era
Tava começando a
bem
trazer.
isso, né?
Exatamente, não era esse o intuito.
Tá.
Então eles deixaram de inviabilizar as operações e passaram só a roubar os dados para usar isso como moeda de troca.
Sim, nossa, perigoso mesmo. Eu lembro de ter visto uma coisa do tipo, talvez a primeira morte humana associada a ransomware, porque não foi muito. Eu não lembro a conclusão, parece que era bem um talvez. É que a mídia também, às vezes, né, faz o trabalho
Dá
dela
uma
de
aumentada.
dar uma aumentada. Mas a ideia era que. A notícia era que um ransomware que parou um hospital lá e uma pessoa não pôde ser atendida, porque encriptou, né, porque inviabilizou a infraestrutura lá. E como consequência disso, depois de alguma consequência da consequência e tal, não sei o quê, o paciente morreu. E aí, bom, aí vai para outra esfera, né? Eu não sei como é que entra isso aí, sei lá, acusação de assassinato, de homicídio, não sei. Mas realmente faz até sentido o que você está falando, essa migração para. Olha, a questão são os dados, né? Eu tenho eles aqui, me paga, senão eu jogo num blog, que é o que a galera faz, né?
Isso, exatamente.
E no Brasil está pegando bastante isso?
Tá, acontece bastante também. Teve um caso recente, inclusive, só que esse foi de encriptação, né? Não foi só dos dados, que foi do Fleury. Inclusive, foi o
Ah,
segundo
pode
ataque que o
crer.
Fleury sofreu. E entra nessa questão, porque o Fleury, por exemplo, ele presta serviço para hospitais. Então, teve muitos pacientes que ficaram sem acesso aos exames, sem diagnóstico, né? E é muito perigoso. É
E
muito
esses
perigoso.
atacantes são mais daqui? Porque assim, eu fico imaginando, você acorda, né, brasileiro, brasileira e tal, fala, vou atacar um laboratório de diagnóstico. Não é possível, né? Assim, eu entendo a pessoa querer dinheiro fácil, ok, isso já existe há muitos anos, né? Mas será que é atacante de fora que faz isso sem saber exatamente o impacto que está tendo?
Não, normalmente esses casos eles são pensados, né? Porque eles analisam o alvo antes
Para
para
poder
poder fazer um ataque direcionado e justamente pegar empresas que uma empresa de saúde, né? É uma empresa que vai estar muito preocupada em
ter.
restabelecer o acesso o quanto antes. Então, talvez eles não pensem muito e paguem mais rápido do que se for uma empresa, por exemplo, de manufatura, que a empresa de manufatura, ela estando parada, ela perde dinheiro, mas não envolve vidas, não envolve um risco maior, né?
Deus,
É muito
o que a
complexo.
gente faz com isso? Que coisa. Bom, Jéssica, olha, super importante esse trabalho que você faz e parabéns de antemão por liderar uma equipe fazendo isso. Acho importante mesmo e acho que todo mundo deve se atentar a isso, né? Como a gente falou aqui no início, não basta comprar a ferramenta e instalar, tem que saber usar, né? Tem que configurar, né? É igual livro, né? A gente brinca assim, não basta comprar, tem que ler. Tem isso, né? A gente põe assim, eu mesmo tenho um monte atrás de mim lá no meu home office, assim e tal, que está só decorando, assim, né? E não adianta, né? Não é porque está escrito ali que eu tenho um livro que eu adquiri aquele conhecimento, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, na verdade não uma dúvida, uma curiosidade. Como é que você trilhou essa jornada para fazer o que você faz? Porque você tem uma responsa bem grande. Você lidera um time que tem essa responsabilidade em conjunto com o cliente. Claro que se acontecer alguma coisa, não é que é falha, né, do seu time, não é isso. Tem uma responsabilidade conjunta e tem as coisas inevitáveis também. Mas, enfim, é um trabalho bem legal. E eu queria entender como é que foi essa jornada, assim. O que que você estudou para chegar aí? Sei lá, ensino médio, faculdade, como é que foi isso aí?
Tá. Eu comecei com o ensino médio técnico, então isso me abriu as portas muito cedo, porque já no ensino médio eu consegui um estágio na área de TI, não era especificamente segurança da informação. Mas aí eu consegui o estágio, entrei na área, Fiquei em torno de 5 anos trabalhando especificamente com TI. E aí não estava mais gostando. Na época eu tinha opção. Falei, poxa, vou sair e vou procurar outra coisa.
Rapidinho, quando você fala TI, suporte, como é que é?
Suporte. Eu entrei no Service Desk.
Pode crer.
E isso para mim, inclusive, é até uma coisa legal. Às vezes o pessoal fala, poxa, é um trabalho pesado. Eu trabalhava por escala e tudo mais.
Né? Sim.
Mas me deu uma base incrível. Então, assim, importância de processo, de bom atendimento para o cliente, que eu acho que são bases para qualquer área que você vá. Né? Para qualquer coisa que você escolha, você tem que saber lidar bem com o cliente.
Uhum.
Independente de ser cliente interno ou externo. Né?
Verdade.
Então, para mim foi uma base fundamental. E aí eu fui para... Aí eu fiz o ensino médio técnico, entrei na faculdade e comecei a fazer... E mudei para um estágio de segurança da informação. Trabalhei na Symantec, na finada Symantec,
que legal.
Agora é Broadcom. Aí minha carreira de segurança da informação iniciou lá.
Que legal. Para quem não sabe, é que fazia, né, o Norton Antivírus. Não sei se vai ter alguém dessa idade. Aqui tem, com certeza.
Ainda tem. O Norton sobreviveu.
Existe ainda?
Existe.
Nossa senhora. Não o Norton, né? Ele não deve
não,
estar.
Não, o Norton não. Mas o antivírus existe.
Pode crer. Mas continue, desculpa.
Imagina. E a linha comercial, a gente... a linha... meu Deus, desculpa. A linha para casa, né? Isso,
pode crer.
Isso.
Tá.
E aí... Entrei lá e entrei no processo de faculdade, né? Aí a faculdade foi uma labuta, que eu comecei na faculdade particular.
Conta, quero saber. Particular em São Paulo, né?
Em Osasco. Isso, que eu sou de Osasco. Aí comecei na faculdade particular e no meio do caminho consegui passar na FATEC, uhum, para fazer análise e desenvolvimento de sistemas. Aí eu entrei e descobri que eu nunca ia programar na minha vida.
Sério mesmo?
Nossa, eu não tenho a menor vocação. Eu não conseguia fazer nada e eu falei assim, eu vou jubilar aqui e vou mudar o curso. E aí eu mudei para o curso de rede de computadores,
uhum,
que foi o que eu me formei, inclusive, no ensino médio técnico. Me formei em rede de computadores.
Ah, sim, você já tinha conhecimento lá também.
Isso,
legal.
Aí eu falei, bom, tudo bem, vou trilhar isso aqui, porque redes é uma base muito importante, independente da área que você vá.
Com certeza.
Seja segurança, seja TI, né?
Com certeza.
É a base de tudo, é como se comunica.
Sim.
E aí, quando eu entrei na faculdade de redes, eu estava desempregada na época, porque eu não estava. Eu entrei num emprego que eu não gostei muito. Falei, bom, eu vou sair até eu encontrar outro emprego. E aí eu descobri que eu estava grávida. E eu dormia nas aulas, porque a aula era no período noturno e a gravidez me dava um sono absurdo. Aí o pessoal sabia que eu estava grávida, ficava com dó. Aí eu ia pra faculdade dormir. Então eu chegava lá, dormia das 7 às 10.
Meu Deus!
E acordava com o pessoal falando, Jéssica, acabou a aula, vamos embora.
Caraca, e aí?
Aí eu falei, bom, vou trancar a matrícula porque eu não vou conseguir terminar. Quando a minha filha nasceu, eu voltei a trabalhar, né? Quando a minha filha tinha 3 meses. Então, na época, ainda não tinha o home office como é hoje.
Sim.
E eu trabalhava presencial. Então, se eu começasse a voltasse para aula presencial na FATEC, eu não ia mais ver minha filha. Porque eu saía de casa, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo.
Sim.
E ela tinha 3 meses. Eu não tinha como fazer isso. E aí eu mudei para um curso de gestão de TI EAD.
Ok.
E falei assim, é isso, eu já atuo na área há muitos anos, eu preciso terminar minha faculdade.
Vou com o que eu tenho e quero o diploma. Legal.
É o que dá para o momento. Então eu chegava do trabalho, e aí conseguia fazer as aulas online, ficar com a minha filha.
Junto com a filha.
Junto com a minha filha. Caraca. E aí eu precisava ir para a faculdade só para fazer as provas, né? Que na época não tinha prova online.
Uhum. Aí,
então eu ia presencial para fazer só as provas. E isso me ajudou muito, muito mesmo, né? E aí eu consegui finalizar a minha faculdade. E aí, tanto que eu engatei na pós. A pós não é na área técnica, é uma pós mais voltada para liderança, mas já engatei na pós EAD, porque agora que eu descobri o EAD.
Que legal.
É o que eu quero. E aí, isso me ajudou muito. Eu acho que a faculdade dá uma base, dá uma ideia, mas no fim do dia a gente não aplica tanta coisa assim.
Sim.
Né? Mas ela é importante, mas para a área, eu acho que o que pesou mais para mim foram as certificações.
Ah, pode crer.
Então, eu tenho algumas, eu tenho não tantas quanto eu gostaria, mas eu tenho a ISO 27001, né, que é a base da segurança da informação. Eu tenho a de Incident Handling da SANS, que é uma organização internacional, né, reconhecida internacionalmente. E tenho algumas de produtos também,
sim,
que são os produtos que eu já atuei tecnicamente, né. E essas certificações, eu acho que foram elas que me deram mais embasamento, sabe? Mais embasamento prático mesmo, para aplicar no dia a dia e que me abriram mais portas em relação à faculdade.
Entendi. O estudo empenhado em tirá-las, né, em passar nessas provas, está mais próximo do mercado do que o estudo empenhado em passar nas provas da faculdade, né?
Exatamente.
Só que os dois são necessários.
Sim, eles se complementam.
Caramba. Que história, hein? Que superação, que coisa. Bom, para quem está te assistindo, porque eu acho que... Bom, quem tá vendo aí, né? Dá para ver onde você chegou, o que você está fazendo. E dá para imaginar, né? Acredito, eu só consigo imaginar as coisas que você passou, quão difícil foi se formar assim, fazer essas certificações depois, que tem que estudar também, tem que separar tempo, com uma filha pequena, né? Mas o que você deixa de dica aí que poderia encurtar o caminho, né? Alguma coisa que você olha e fala assim, ó, por esse caminho não é legal, melhor insistir nesse. O que, que tem de dica aí para quem está assistindo a gente?
O que eu posso dar de dica é, assim, estudar sempre. Não tem para onde correr, né? Você mesmo comentou o tanto de evolução que rola na área. Então, a gente, dentro da área, a gente não consegue acompanhar tudo. Mas o que eu poderia dizer é, escolha uma área que te interesse dentro da segurança, dentro da TI. Se aprofunde nela, foque nela, não desista de estudar e não enrola para terminar a faculdade. Pior erro.
E se tiver uma descoberta, por exemplo, alguma coisa que mude muito a vida, uma mudança ou uma gravidez, e aí, como lida?
E se assim, buscar rede de apoio, né, buscar pessoas que possam te apoiar. E se você não tiver essas pessoas para te apoiar, busque formas de fazer. Busque formas de fazer diferente, né? Então, por exemplo, certificação. Você consegue investir mais tempo sozinho, né? Você não precisa estar ali com
sim,
o professor,
o horário,
com o horário.
Certinho da aula, verdade.
Exatamente. Então, é uma forma de você se atualizar, né? De você estudar, de você mostrar um pouco do seu valor para o mercado. Porque, querendo ou não, é um atestado, né? Que você estudou,
sim,
que você tem aquele conhecimento.
Sim.
Então, e é uma forma que você tem, que você pode usar o seu tempo livre. Então, você consegue estudar ali no seu horário de almoço, né? E as próprias faculdades, os próprios cursos EAD, hoje em dia, dão essa disponibilidade também, porque tem alguns que são gravados, né? Não são ao vivo. Então, você consegue encaixar na sua rotina. Mas eu acho que a ideia é essa, sabe? Você procurar formas de se adaptar para a sua necessidade, né? Para o que você precisa. É ter um objetivo em mente e pensar assim, tudo bem, talvez eu não consiga do jeito mais fácil, né? Mas eu consigo de algum jeito. E procurar formas de contornar aquilo para chegar no resultado.
Tá aí o exemplo, você. Legal. Bom, muito obrigado por essa entrevista. Acho que a galera vai curtir muito de conhecer mais da tua história e vai se tornar admiradores também do seu trabalho, assim como eu sou. Obrigado mesmo, valeu. E parabéns. Tá.
Obrigada, obrigada, Fernando, pelo convite.
Imagina. Bom, espero que você tenha curtido. Qualquer coisa, comenta aí se você está no YouTube, né? Se está só no Spotify e tal, não sei o quê. Aí você vai ficar só ouvindo e sinta aí a nossa energia aqui. Valeu? Até a próxima, então, e tchau.